E agora no CBN Maringá, primeira edição, inclusive transmitido pelo vídeo que você pode acompanhar aqui, a minha conversa com o vereador Alex Chaves, ele é do MDB, também líder do Executivo na Câmara Municipal. E a minha conversa com o vereador, antes de mais nada cumprimentando ele, bom dia, vereador, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos, é uma alegria poder voltar aqui na CBN, falar com seus ouvintes, uma emissora que faz muita diferença para a nossa cidade.
Bom, a primeira pergunta que eu queria comungar com o senhor é sobre a nossa série de reportagens que encerrou ontem. Fizemos aí uma série de reportagens com o Vitor Simeão à frente dessas reportagens, avaliando o Poder Executivo. Desde questão de contas públicas, a política do município em relação às lideranças, às instituições. Como é que o senhor avalia uma série de reportagens que procura trazer para o ouvinte, para o cidadão, essa percepção um pouco mais apurada do Poder Executivo?
Olha, Gilson, eu gosto muito da CBN, o Vitor, a maneira como vocês trabalham, o pessoal que nos acompanha ali na Câmara, e eu vi essa série de reportagens de uma maneira muito positiva. Aliás, eu penso até que é um presente de final de ano para toda a população. É importante a população ver o que está acontecendo na cidade. É claro que sempre a gente pode ter um viés ideológico e uma interpretação tanto do comentário quanto da produção, mas é um sinal para que as pessoas falem e comentem sobre a administração. Eu gostei, eu admiro muito o trabalho do Vitor, a maneira como ele foi profundo nisso, e eu acho que o momento é esse mesmo, a gente tem que falar da coisa pública, a gente não pode pôr pano sobre nada, a gente tem que deixar isso às claras, tem que encarar as dificuldades, não está fácil para ninguém no Brasil, e não é Maringá que é uma exceção a isso. Porém, eu acredito, né, que também deixou bem clara na série de reportagens o protagonismo da gestão municipal na direção de atender aquilo que foi colocado em campanha. O prefeito tinha uma direção para trabalhar, está trabalhando nessa direção e, aparentemente, a população está satisfeita com isso.
O que o senhor destacaria nessa gestão que o senhor considera como essencial de ser lembrado nesses 4 anos, que vão se encerrar, inclusive, no ano que vem?
Olha, o prefeito Ulisses, ele criou, nesse momento em que ele teve essa oportunidade de estar como prefeito, um canal de comunicação muito próximo com a comunidade. Ele está sempre próximo ali aos bairros, às demandas sociais que estão sendo apresentadas por algumas entidades. O cobertor, ele é sempre pequeno, né? Eu vi em algumas matérias da série de reportagem a respeito dos investimentos, dos empreendimentos, das propostas que são colocadas. Mas a gestão do prefeito Ulisses, ela foi sempre nessa direção, de fazer com que a comunidade se sentisse agraciada com as propostas do Poder Executivo. Isso ele fez, através de reformas de espaços públicos, através de locais onde a comunidade pudesse estar reunida, e também, com toda certeza, dando bastante valor ao servidor público. Eu acredito que foram esses dois pontos que essa gestão mostrou como diferencial.
Convivência do prefeito com o Poder Legislativo na sua avaliação?
Olha, o Ulisses, ele foi presidente da Câmara, né? Foi vereador. Aliás, ele está como prefeito pelo protagonismo dele como vereador. Então, ele sabe muito bem lidar com a Casa Legislativa, não vetou nenhum dos projetos que foram apresentados por nenhum dos vereadores. Ele deixa a Câmara de uma maneira bem independente para trabalhar. Acredite você, essa situação de oposição ou de situação ali dentro da Câmara, a gente trabalha de uma forma bem tranquila, e eu acredito que os vereadores se sentem contemplados. Às vezes a gente tem alguns embates, alguns pontos que são levantados por vereadores e que eu faço questão de ir atrás. Esses dias um vereador apontou uma demora no procedimento de resposta de requerimento. E eu fiz o trabalho de ir atrás e de ver como isso estava. E realmente estava atrasado. E já estamos solucionando os problemas. Então, eu acredito que o relacionamento é muito bom justamente por ele já ter sido vereador.
Ser líder do governo executivo na Câmara Municipal desgasta, em algum momento deixa um pouco engessado aquela ideia de que não era tudo isso que eu queria ter feito ou fiz o que eu não queria?
Não, Gilson, é um desafio. A cidade de Maringá é uma cidade muito exigente, população fora da média, né? Ela tem ali um protagonismo muito grande, nós temos os nossos observatórios, sociedade civil organizada, e se colocar nessa posição é um desafio enorme. Eu tive dificuldade no início, principalmente a respeito dos meus projetos e daquilo que eu vinha trabalhando para conciliar com o que o executivo propõe, porque eu tive que, de certa forma, abrir mão disso um pouco para eu entender todos os processos e defender no legislativo o que vinha de lá para cá. Mas acredito que agora estou um pouco mais adaptado a essa função. Não é fácil, né, conciliar os os ânimos ali, mas a gente tem feito isso com muita alegria, com muita satisfação. É uma honra, na cidade tão grande, você ser líder do prefeito, discutir antes com o secretário, antes de chegar ali a plenário, um projeto que muda a vida de tantas pessoas.
O senhor considera que no país que valoriza muito o executivo, a gente sempre está de olho no prefeito, no governador, no presidente, e às vezes esquece olhar o parlamento, no município, no estado, no Congresso Nacional. Como é que se reverte um pouco essa situação? Quando que o parlamentar, independente da instância, será protagonista e às vezes não só o coadjuvante?
Nós estamos escrevendo a nossa história, né, Gilson? Eu tive a oportunidade de ver outras culturas e de viver de outra forma, e eu, estudando tudo isso, eu acredito que o parlamento é a resposta para a política pública. Os poderes executivos, né, deveriam ser ocupados, na minha opinião particular, por um primeiro-ministro ou por uma pessoa ali que está bem próximo da população. Mas o regime que nós temos hoje é esse. Ah, o desgaste do legislativo se dá também ao próprio contra-testemunho, né, as falácias que aconteceram nos últimos anos dessas pessoas que foram colocadas ali na esperança de mudança, na esperança de mostrar algo diferente e acabaram não fazendo. E dando, além de não fazer, acabaram se corrompendo, né, indo para outros caminhos. Então a gente não pode também tirar a razão da sociedade de desacreditar, né, nesses poderes. O que eu vejo que a gente pode fazer é tentar acompanhar sempre mais, né, o trabalho de cada um daqueles que, principalmente dos que nós votamos e confiamos, e se a pessoa faz um bom trabalho, você reconduz, se não faz, retira e coloca outro. Dessa forma, eu acredito que a gente vai avançando.
Agora, o senhor entrou, até quero fazer essa pergunta, no MDB, que é um partido tradicional, pelo menos na sigla. Muita tradição do MDB não é tão positiva assim. No nosso município, o MDB hoje tem uma ligação direta com o vice-prefeito Edson Scabora. É uma base de apoio do prefeito que é coerente com a sua posição. Até onde o senhor vai no MDB, qual é a perspectiva para o ano que vem e o que o senhor considera de um partido que é tradicional que o senhor ingressou agora?
Olha, Gilson, é uma conjuntura, né? Eu estava no PHS há quase 20 anos, me identifico muito com aquela sigla. Infelizmente, ela terminou, né? Ela acabou se fundindo com outro partido. E eu não poderia ficar sem partido, né? Eu estou como líder do governo e eu preciso de força partidária para fazer os trabalhos. Então, o vice-prefeito tem hoje o partido e me ofereceu uma boa possibilidade para que eu tivesse tranquilidade para trabalhar, compusesse com ele essa formação desse novo MDB, com o João Arruda, né, com uma perspectiva um pouco diferente daquilo que vinha sendo trabalhada. Estou na executiva do partido aqui no município de Maringá e eu acredito que vou ter algum espaço para colocar as minhas ideias e tentar transformar essa nova perspectiva de MDB na cidade. Não é fácil, né? Os partidos, como você acabou de falar, ele tem o seu desgaste, também existe esse desgaste por próprio condução, que às vezes foi errada do partido no passado, mas se a gente também tentar olhar os partidos hoje e querer achar um partido que vai falar assim, olha, ele é totalmente perfeito, isso não existe. Diga-se de passagem, o partido e a experiência que o próprio presidente está tendo agora, né? Então, muito complicado, muito difícil, e a gente tem que tentar superar isso com muito trabalho.
Na gestão municipal, da qual o senhor é vereador hoje, qual seria a questão que o senhor destacaria como a mais importante, a mais polêmica e que deve se ter cuidado com ela nos próximos anos?
Sem dúvida alguma, as questões financeiras, Gilson. A gente acompanha, né, o orçamento da cidade, os investimentos, os empréstimos, o limite prudencial, os aportes à Previdência, todas essas coisas que são ligadas à vida financeira do município, elas precisam ser olhadas com muita cautela, com muita prudência, para que a gente não corra o risco de atrasar salário de servidor, de deixar as contas sem pagamento, de deixar serviços básicos sem acesso à população. Então a gente precisa estar muito atento a isso, precisa fazer muita conta, precisa ali de muita frieza para não acabar cometendo imprudências e irresponsabilidades que no futuro possam trazer prejuízo à população.
O senhor considera que essa gestão está conseguindo fazer isso na expectativa dos próximos anos, pensando que existe mais um ano ainda pela frente? E claro que uma possibilidade de reeleição, se calcula que o atual prefeito queira permanecer. Qual será o papel das finanças do município no próximo ano e numa projeção para o futuro da cidade?
Olha, Gilson, a gente não pode ser assim, demagogo e nem sonhador. As contas são apertadas, mas eu confio muito no secretário Orlando Schietto, na equipe dele, os servidores da Secretaria de Fazenda. O orçamento, a peça orçamentária é muito grande, é muito dinheiro. O prefeito, desde que ele entrou, ele se propôs a não aumentar os tributos, ele tem feito isso. Isso é difícil, é complicado, porque vegetativamente a folha de pagamento ela sobe 10% ao ano, fora os aportes que são empregados. Mas eu, além de respeitar, eu confio muito nessas posições que estão sendo colocadas. A gente às vezes fica um pouco temerário, às vezes a gente vê que algum investimento está sendo feito em uma área que particularmente a gente poderia pensar em ser em outra área, mas que a gente entende a própria predisposição da administração em colocar naquela área e de atender uma expectativa da própria comunidade. Por isso a gente acompanha, a gente segue essa tendência e hoje, né, analisando o país como um todo e a saúde financeira das cidades, eu acredito que a gente está caminhando num caminho seguro, mas é um caminho que a gente não pode olhar muito para os lados, nem para trás e nem descuidar, porque senão a gente pode sim encarar grandes problemas no futuro.
Ano que vem, último ano da gestão, último ano do mandato, o senhor é candidato para o ano que vem, e qual é a tônica de um ano em que todo mundo quer fazer política, mas tem função, como parlamentar ou como, no caso, prefeito?
Eu não era candidato até um mês atrás, mas eu tenho um conselho de mandato, sou acompanhado por um projeto, e esse projeto me reconduziu à possibilidade de reeleição, então vou deixar meu nome novamente à disposição. Mas, Gilson, eu construí a minha carreira política sem falar mal de ninguém, sem fazer politicagem. Eu quero continuar dessa forma. Quero trabalhar e, com o trabalho, deixar à disposição o meu nome. A população vai escolher, né? E eu acredito que ela vai escolher bem os seus representantes. A gente tem que ter essa esperança. Se a nossa cidade escolher bem, o Estado vai escolher bem e o país vai escolher bem. Agora é preciso frieza, porque realmente a gente percebe que nem todas as pessoas agem com clareza nas suas posturas. Infelizmente, às vezes, a politicagem ela acaba tomando espaço do que deveria ser política pública e responsabilidade técnica para tomada de decisão, mas é o que a gente tem para encarar. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo porque estou aqui na sua presença. A série de reportagens que vocês fizeram, vocês estão dando a oportunidade da gente conversar, da gente falar. Isso é responsabilidade, isso não é politicagem. Então, se todo mundo fizesse isso, né, se todo mundo desse essa oportunidade das pessoas serem interrogadas e falarem, seria muito diferente, seria muito bom para todo o processo democrático.
Qual que o senhor acha que vai ser o principal tema da campanha eleitoral do ano que vem, independente da sua candidatura, de quem está concorrendo ao quê?
Olha, eu vejo dois pontos, tá? Eu vejo que, de novo, vai ser polarizado. Eu acredito que as pessoas vão deixar de discutir políticas públicas e pontos importantes para ficar falando que um é de um lado e que o outro é de outro. Eu acredito que isso, infelizmente, vai acontecer. Tirando isso, as pessoas que têm um pouco mais de curiosidade e que vão se interessar mais pelo processo vão discutir sim as questões financeiras e aquilo que o gestor que vai se propor a sentar ali na cadeira do executivo vai encarar no futuro. Eu acho que essa vai ser a temática da próxima eleição.
Vereador Alex Chaves, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Aliás, agradeço a toda a equipe que sempre me tratou com muito carinho. Me coloco à disposição sua, dos seus ouvintes e de todos aí para que a gente possa colaborar e deixar cada vez mais transparente esse processo e o trabalho do Legislativo.
Conversei com o vereador Alex Chaves, que é parlamentar do município de Maringá, é também líder do Poder Executivo na Câmara Municipal. Falamos sobre a série de reportagens de Vitor Simeão, analisando a atual gestão de Ulisses Maia, falamos também sobre o papel do parlamento no município e as expectativas para as eleições do ano que vem.